Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Muito bom dia. A chegar ao fim do mês de agosto, trazemos-lhe uma proposta diferente neste fim de semana agradável. Nesta manhã de sábado, vamos estar na companhia de Pedro Correia, que é músico, que se dedica a tocar piano e a tocar guitarra, mas que profissionalmente é um enfermeiro de família. Disse bem?
Muito bom dia, Laurinda.
É isso?
Exatamente, sim.
Bom dia. E para além disso, é um ex-estudante da Academia de Música. Isto quer dizer que a nossa cidade tem criado verdadeiras pérolas no campo da música. Temos gente que tem ido por esse mundo fora, que tem feito carreira da música. Aqui o caso do Pedro não será obrigatoriamente isso, mas há aqui uma vertente musical muito grande, que certamente adquiriu ao longo dos anos aqui em Viana, a estudar na nossa academia, que está considerada uma das melhores.
Sim, sim, eu sou um filho da terra, sou nascido, sou natural de Monserrate e estou desde muito de criança a residir em Mazarefes, em minha aldeia, a minha freguesia. E entretanto tive passagens na música, começo a estudar, como dizia no início em off, na nossa conversa, estive a estudar na Génesis, a minha primeira escola
de
música.
Sim, esqueci-me de referir.
Sim,
também,
sim,
era também era uma referência no campo das aulas de música.
Sim, a minha professora de prática, até que lá na altura, a senhora, não me esqueço o nome dela, a Amália, que uma senhora que eu penso que ela ainda reside em Vila Franca de Lima. Entretanto, foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos na música, aí por volta dos 6, 7 anos de idade.
Idade ideal.
É, sim, considero que nós devemos começar a despertar para a música, quanto mais cedo melhor, não é? Isso está a estudar cientificamente. Depois, entretanto, tive a minha rebeldia da juventude.
Ali que também pouco. Faz falta.
Faz falta, é importante vivermos essas rebeldias, esse desenvolvimento. No âmbito social com os amigos,
claro.
Ali por volta dos 14, 15 anos, nessa rebeldia que lhe descrevo, criei a minha primeira banda de garagem, uma banda
também é
de,
normal
de
por aí?
Sim, natural.
Tudo natural.
E recuando ainda um bocadinho atrás, o meu primeiro concerto foi no grupo coral da minha freguesia, um concerto de Natal na Casa do Povo de Mazarefes, que nunca mais me esqueço desse dia.
Muito bem, privilegiar a terra.
Sim, sem dúvida.
Acho-se muito bem.
E ainda me recordo de nessa noite, que era uma noite de Natal, ou uma festa de Natal, lá da Casa do Povo de Mazarefes, da minha mãe me estar a pentear muito bem o cabelo para trás, porque naquele dia eu estava a cantar só com meninas.
Portanto, tinha de ir bem apresentado.
Tinha que estar ali à altura. E, portanto, nesse dia, recordo-me da emoção, do nervosismo de subir a um palco e de cantar para a gente da minha terra, que era um estrelato, não é?
Claro.
E depois, pronto, depois a passagem é feita na escola, a aprendizagem na escola de Génesis. Anos mais tarde, com a banda de garagem, também tive o privilégio de cantar num queima do Judas, ali pela altura da Páscoa, em Mazarefes, também com um grupo da terra, que eram os Gipsofila, os antigos Gipsofila.
Tenho ideia, sim.
Que agora são os Zona Norte, penso que agora também estão numa altura de paragem, e gostava de um dia os voltar a ver, que era sinal que as coisas que não morrem.
Eram muito falados, eram sim, na altura, sim,
era muito
uns
bom.
Anos atrás, sim.
Eram muito bons, e eram músicos também dali da terra, Mazarefes, Vila Franca, Neiva, era tudo gente aqui da nossa terra. E, entretanto, crio essa banda de garagem, tenho essa possibilidade também de tocar para a terra, cheguei a tocar também na Praça da República, na altura de Viana do Castelo. Criámos depois originais, há dois originais que eu ainda trago comigo e estou nesta fase também a gravá-los, que é o Zé António e a Ela, que são dois originais da altura. E depois, anos mais tarde, tenho a possibilidade, juntamente até com um elemento desse grupo Gipsofila, que era o Júlio Miranda, de me convidar na animação de festas num âmbito de particular, casamentos.
Sim, sim.
E chegámos a fazer também algumas festas também das aldeias, chegámos a fazer algumas coisas pequeninas, não é? Mas depois tive essa passagem, que também foi uma escola enorme, carregar material, montar material, ter contacto com os fios, com estas coisas todas, o que está por trás de um espetáculo.
Toda a logística, não é, que é necessária.
E é importante, e foi uma aprendizagem muito grande. O Júlio e o Carlos foram dois professores que eu tive a sorte, de terem acreditado em mim e terem dado a possibilidade de estar em contacto com a música todas as semanas. E agora, nesta altura de verão, tínhamos os 5 casamentos seguidos, não é?
Pois,
Restaurante Camelo, o Alcazar. Não é?
Passámos estas casas todas, estas fazem, quintas todas, fazem esses eventos, não é?
Estas quintas, sim, Barcelos.
Se calhar eles também dizem isso. Tínhamos tanta coisa.
Tínhamos tanta coisa.
As coisas não estão fáceis, mas com a ajuda de todos, a ver se a gente consegue superar esta dificuldade de momento. Mas na linguagem universal, que é a música, não há esse problema. As pessoas contactam-se através dela, não há vírus que lhe pegue. Já pensou?
Sim.
E conseguimos entender-nos até não falando o mesmo idioma. O que é fantástico. A música tem uma capacidade tal de movimentar massas. E temos aqui exemplos bem perto, o Festival de Paredes de Coura, de Vilar de Mouros, que é o mais velhinho.
Sim, sim.
Ainda
sim.
Me recordo quando era jovem de acontecer. Tudo isso, parecendo que não, movimenta massas. Parece-lhe que estamos no bom caminho no ensino da música, no ensino básico, por exemplo, que já há a preocupação de fazer os primeiros acordes quase para os bebés?
Sabe que estas coisas, eu sou um bocadinho crítico nesse aspecto, porque, pronto, eu para além de ter a música, e há bocadinho falava também o contacto que tive com o grupo de Janeiras, essas
sim,
coisas
sim,
todas,
sim,
que
sim.
Eu tive também esse privilégio
é
depois, importantíssimo, tive o privilégio também depois de pertencer também ao grupo coral da minha freguesia, lá da paróquia, e entretanto, em relação à aprendizagem, ao ensino da música, eu sou crítico, mas as minhas críticas eu assino-as sempre todas por baixo e estou cá sempre de forma livre, porque um músico hoje, dentro deste bocado disso, eu também tenho uma outra profissão, que eu sou da área da saúde, sou enfermeiro, especialista em saúde infantil e pediatria, sou enfermeiro de família. Nesta fase estarei mais dedicado, ou vou estar mais dedicado, só mesmo à minha área de intervenção, que será a pediatria ou a saúde infantil, por assim dizer, muito no âmbito de saúde escolar, que é uma coisa que me preocupa nesta fase muito, e considero que nós temos que libertar as nossas crianças, porque senão vamos ter uma sociedade oprimida, e repare que eu estou muito atento a isso. Estou atento, e depois tenho o meu lado crítico, porque eu não quero. Repare uma coisa, Laurinda, eu fujo sempre dos sítios onde me querem prender ou atar, no sentido de eu não ter a minha liberdade de expressão. Porque eu sou um defensor de causas, sou um defensor da sociedade, sou um defensor dos meus velhinhos, da minha gente boa, que eu também tenho os meus conselheiros. Não é? Eu procuro, eu muitas vezes, não é? Eu tenho necessidade de estar gente, junto de gente que sabe muito disto.
Uhum.
Que para trás, para eu ter o que tenho hoje, para ter a liberdade que tenho hoje, para hoje ter o que
já
tenho,
se andou, não é?
Essa gente deve.
Que essa gente já andou.
Essa gente deve. E portanto, e isso não me esquece nunca. E repare que, mesmo junto dos jovens, tivemos agora uma polémica, agora estes dias, com jovens que andavam aí a fazer distúrbios durante a noite, que andavam para aí
a juntar-se nas praias.
Ok, hoje estamos numa altura problemática, estamos. Epá, mas será que estes homens não estão a fazer aqui uma chamada de atenção? Alguma liberdade que poderá estar a ser condicionada? Os jovens nesta fase, é muito normal que eles se queiram divertir, estamos no verão, depois vem o tempo da escola que eles já vão estar mais presos. Será que vão para a escola? Ainda estamos com algumas dúvidas. Será que possivelmente vão continuar em casa? Não é?
Claro.
Nós temos é que perceber que estamos numa altura complicada,
sim.
Em que temos muitos cuidados, mas temos que criar condições para os jovens continuarem a ser jovens, ou vamos querer gente oprimida, debaixo de um sistema que não está a funcionar, e é isto que tem que ser dito.
Mas isto não está a funcionar para ninguém, porque
está,
o problema é que ninguém estava preparado para uma coisa destas.
Ninguém estava preparado.
Quando se ouviu, perdão, quando se ouviu falar na China, disseram, ai, a China, sei lá, para a China é muito longe.
Claro,
muito
bem,
connosco não é nada. Mas, na verdade, isto é tão rápido, não é? Hoje não há distâncias, como todos sabemos, a vários níveis, não é? Nem presenciais. Portanto, tudo se resolve numa penada só, como dizem os mais velhos. Pegando no que disse há pouco, que eu também aprendi muito com eles. Felizmente que tive muita gente de idade à minha volta sempre, e ainda tenho. Mas nós fomos todos apanhados de surpresa. E eu imagino o que será orientar vontades, no sentido de proporcionar às pessoas algum conforto, mas ao mesmo tempo sabendo que esse conforto que é criado e não é nada de natural, e que não é isso que as pessoas querem, nomeadamente os jovens.
Claro.
Não é? Ou há uma política caseira de mentalizar as pessoas de que É obrigatório que façamos um esforço. Eu iria mais por aí.
E temos que ter esses cuidados.
Fazer um esforço, no geral, não é só dos jovens, é de todos, não é? E eles tentarem compreender isso. Eu acho que houve um trabalho feito nas escolas, que louvo, que puseram os miúdos a entender que isto não era uma coisa fácil e que era um bicho que nos atacava. Portanto, viram a coisa por aí, tem de ser contada à medida da idade, não é?
Certo, certo, adaptado.
Mas, de qualquer das formas, não considero que seja uma tarefa muito fácil fazer as pessoas ver que isto realmente é um perigo.
Isto veio para ficar. Isto veio
com
para
certeza,
ficar.
Estou convencida
disso, nós vamos ter, agora temos o 19, mas o Covid vai ser sem limite, ou seja, e depois temos aqui uma agravante muito grande, é que, infelizmente, isto é mais um negócio.
Também.
Como
também,
tantos outros. Como
também.
Tantos outros.
Saúde, não é?
Pois, eu tive a felicidade.
Nesse campo.
O azar ou a sorte. Porque nós, às vezes, quando lemos algumas coisas e quando estamos dentro de algumas problemáticas, eu digo que tive o azar ou a sorte de ler algumas coisas e estar num contexto que eu desconhecia completamente este mundo dos CDPs, da pneumologia. Desconhecia isto, porque eu estava, não é? Estive nas Ilhas Canárias a trabalhar, acabei de andar meio cirúrgico, em blocos operatórios e depois nas unidades das cirurgias e ortopedias. Depois vim para Portugal, estive numa urgência, estive em Macedo Cavaleiros numa urgência básica, onde tive um contacto com gente também muito boa, transmontana, gente de bem, do trabalho. E depois, entretanto, faço uma pós-graduação em cuidados intensivos de emergência no IPB, faço uma especialidade em pediatria em Chaves e andei neste contexto no Hospital São João a fazer, não é, toda a especialidade. E depois venho para Valongo, Valongo e Irmesinda, onde é um sítio extremamente, mais Irmesinde, que é um sítio extremamente denso, onde existe muita doença, e em Valongo acaba por ter contacto com esta coisa do CDP, da pneumologia. E neste contacto que eu tive, estudei muito a vacina da BCG. E repare numa coisa.
A velha não, vacina da BCG.
A velha e boa, e a grande salvadora de Portugal não ter sido uma epidemia como foi Espanha e Itália.
Claro, que ainda está a ser. Está complicado.
Ainda está a ser. Agora, nós precisamos é de mais coragem política, para perceber que nós temos que investir, se calhar, um bocadinho mais nesta vacina. Porque estarmos a comprar a outra vacina lá dos milhões, porque isto é outro negócio.
Pois, quem a tem agora negocia,
esta,
não é?
Exatamente. Esta vacina é a grande bandeira que Portugal tem e que tem que investir um bocadinho mais e percebê-la e estudá-la, porque há estudos científicos que comprovam que quem fez BCG, em termos de incidência de doença, ela é muito menor. Agora, isto não está a ser trabalhado, eu pergunto porquê.
Então isso quer dizer que quem fez a BCG provavelmente
existem
não tiver
estudos,
vacina.
Não sou eu que estou a dizer. Sim, isto. Eu acredito nisto. Eu
ainda
acredito
não
nisto.
Tinha ouvido,
pois,
sinceramente.
Mas eu acredito nisto, não é? Eu acredito nisto. Mas existem estudos para...
Podemos dar lugar a outros para tomar a vacina em primeiro lugar, por exemplo.
Repare uma coisa. Desde 2015, em alguns sítios, em algumas zonas, deixou-se de fazer esta vacina. Eu, na altura, fiquei muito desconfiado com esta manobra.
As pessoas negaram-se a fazer.
Pronto, não.
Não foi aceitar a vacina também.
Deixou o próprio sistema achou que em algumas zonas, tipo Irmesinde foi uma zona que nunca deixámos de vacinar os meninos. Uma ampola de BCG é extremamente barato, que aquilo dá para vacinar 10 crianças, 10 recém-nascidos. Uma ampola dá para 10. E ainda hoje, posso-lhe mostrar aqui, tenho aqui no meu telemóvel uma mãe que estava apavorada e tenho tido imensos pais e mães, porque eu dou o meu contacto pessoal a muitos pais de primeira viagem, porque hoje estamos a viver tempos diferentes. Antigamente o pai e a mãe, não é? Estavam juntos, o casal tinha um bebê e estavam na casa do pai ou da mãe, ou estava, está a perceber? Hoje em dia os casais estão isolados e os medos hoje são mais que nunca. E eu, em momentos de consulta, muitas vezes, eu não tenho qualquer problema, fico com o meu contacto, alguma coisa, meio o que precisares. E já tive muitas situações em que estava em contexto, até trabalho no outro âmbito da música, e que me estavam a ligar com questões da área científica, e eu, sem qualquer problema, estar a ajudar aquele casal.
Claro.
Porque
claro,
percebia que no final daquela chamada, pelo menos tinha, percebe, aliviado ali aquele stress ou aquela...
Com certeza. Agora, que às vezes as pessoas não encontram também quem lhes dê
completamente
diretrizes ou aconselhos, não é?
Acredito, é Laurinda, que não tenho qualquer problema de o fazer ainda hoje. E muitas vezes recebo chamadas e às vezes em ambientes, e não tenho qualquer problema de o fazer. Mas repare que ainda hoje, olha, posso-lhe mostrar que ainda hoje uma mãe... de alívio, que ela questionava-me aqui há umas semanas, opa, o meu filho já tem mais de um ano, e eu, pronto, isso não tem qualquer problema, ele não fez a vacina da BCG, e ela estava ansiosa com isto. E eu dizia, olha, não é? Vai ao centro de saúde, fala com o teu enfermeiro de família, fala com o teu médico, e fala sobre este assunto. Ou se quiseres mais um reforço, procura um pediatra. Ela procurou o pediatra foi da mesma opinião que a minha, e deu-lhe a indicação de fazer uma prova tuberculina, que está aqui, e hoje, 28/8, fez a vacina da BCG, está ali também. Uhum. Ou seja, esta mãe pelo menos está mais aliviada e tem direito a estar.
Claro que tem.
Tem direito a estar. Itália não teve BCG. Itália não é obrigatório fazer BCG. Espanha, só a partir do ano de 65 é que se começou a fazer esta vacina.
Por não isso imaginava que as coisas funcionavam assim, sinceramente. Também não é a minha área, não.
Pronto,
é?
Eu não sou nenhum expert no sentido
Sim,
de.
Nós mas temos tem, gente. Pronto. Tem informação para
pronto,
isso.
Exatamente.
Não é?
Agora temos gente que poderia estudar mais isto, podíamos estudar mais este assunto. Se não temos a grande vacina que toda a gente espera, pelo menos temos isto. E Portugal, aqui há pouco tempo, há umas semanas atrás, há um, dois meses. Vieram cá especialistas perceber porque é que Portugal estava com este sucesso todo.
Uhum.
E temos que nos questionar sobre isto e temos que encontrar soluções. Porque claro. Se isto nos prevenir, nem que seja 1%, já é valor.
Então não é.
É vida humana. É vida assim? Humana. E é isso que está aqui.
Que não tem valor, não é? Não se pode avaliar.
Completamente.
É incomensurável.
Completamente.
Sim, senhor. E agora passemos ao aspecto que mais nos trouxe aqui, que foi a música.
Muito bem.
Anos do Sade Miranda. Aniversário do Sade Miranda. O meu amigo esteve lá a fazer um concerto sozinho.
Isso foi mais uma rebeldia minha.
Mas esteve no Sade Miranda, não esteve?
Eu estive. Isso foi mais uma rebeldia minha.
Eu recordo-me de ter visto as imagens do seu concerto.
Laurinda, eu quando tive, eu lancei bem na Cidade de Luz debaixo de tudo este Covid. E aquilo foi mais uma questão de fé, foi mais uma questão de acreditar, e foi numa altura que eu estava desesperado, estava mesmo eu a precisar de um reforço positivo para dar força e para continuar, porque estava numa zona em irmezinho.
Deve sempre haver uma razão para tudo.
Completamente,
é?
Completamente. Eu estava numa altura de desespero, em que estava a ser extremamente pressionado pelo trabalho, pelo cansaço físico e psicológico, e depois, quando sentimos muita coisa, acabamos por ser esgotados pelo trabalho, e na altura, naquele fim de semana, que foi um fim de semana que não estava a acontecer a festa da minha aldeia, da Senhora das Boas Novas, eu e a Sara, a minha esposa, ela também me ajudou na concepção do vídeo, que faz a apresentação da música, eu decidi de uma forma libertadora de o lançar logo na segunda-feira, ou melhor, eu lancei no fim de semana, depois houve ali uma noiva que viu e que me pediu, ó Pedro, aquilo está tão bonito, eu já me emocionei a ver, já vi aquilo não sei quantas vezes, lança isso no Facebook, não sei de quanto, e depois acabei por lançar aquilo a 20 de abril, na segunda-feira. Uhum. Promessa que fizesse a noiva, que eu disse, opa, eu já lancei isso até no YouTube, mas depois tirei isso do ar, e ela, mas lança, e entretanto lancei, e depois foi aquela debandada de partilhas, porque na altura não sei se chegou a ver o vídeo, mas foi extremamente... Mas foi extremamente partilhado, uhum. Não só em Portugal, no estrangeiro, na América Latina, Venezuela, Argentina, Uruguai, Chile, chegaram a partilhar, ainda estão a partilhar isso em massa, muito Brasil, muito, 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 muito. E entretanto depois...
Já agora como se chama o vídeo?
Viana Cidade de Luz, a música chama-se Viana Cidade de Luz.
Ah, sim, há pouco, sim.
Viana Cidade de Luz.
Não vi, mas vou ver.
Muito bem. E entretanto foi extremamente partilhado. A Rádio Jace chegou a partilhar também, e nas primeiras horas teve assim um alcance, uhum, também grande. E entretanto repare que fui sentindo sempre esta necessidade de pronto, nessa fase foi um bocado para mim, eu não estava a contar que isto ia chegar tanto,
claro,
aos outros.
Fez a música, fez este trabalho para si em primeiro lugar.
Sim. Ela está registada desde 2015, que eu, uhum, eu fiz esta música em homenagem a Santa Luzia, porque eu cheguei a cantar, a primeira aparição deste tema foi a 13 de dezembro em Santa Luzia, e depois levando um bocadinho isto para a pergunta que você me fez inicialmente, porque é que eu apareci a cantar no Sade Miranda, foi um bocadinho um desafio que eu lancei à antiga vereadora da Cultura,
a doutora Maria José,
que eu disse, olha, eu gostava muito de ir colher umas imagens e ir cantar ao Sade Miranda, no sentido de fazer umas fotografias, e porque já estava também em vista também um próximo tema, e eu gostava de ir lá sentir a sala, né, nesse...
Uhum.
porque sabe que estas coisas, tudo isto, este contacto, eu estar aqui, isto tudo são emoções, são, claro, é um trabalhar.
É um trabalhar.
E nesse dia acabei por perceber ali um dia ou dois dias antes, porque nesse dia que eu tinha planeado lá ir, que seriam os 135 anos do Estado de Miranda, os 135, e eu achei, epá, mas por que não fazer uma homenagem a uma sala que também não me esqueço, o primeiro contacto que eu tive com o Estado de Miranda foi num teatro da minha escola, eu penso que seria ali do 6º ou 7º ano.
Nós.
Exatamente, um teatro que eu me senti um artista, os camarins,
sim,
a
sim.
passagem por um túnel, eu lembro que era pequenito e eu disse, epá, eu sou um artista, não é? Aquela coisa de sentir, aquela coisa da menina.
Coisas importantes, não é? Que parecem tão simples, não é?
Exatamente,
que não tem grande valor.
Mas para uma criança, epá, subir a um palco, eu lembro de não ver ninguém na plateia naquele dia, com aquele nervosismo, ver uma luz, e eles diziam, opá, tu não, Pedro, não tenhas medo, não tenhas coisa, tu não vais ver ninguém, vais ver só as luzes, não sei quanto. E foi essa emoção, e eu lembro-me que no dia que saí do não é? No dia que fiz essa peça com os meus amigos, não é? Que eu não a fiz sozinho, éramos os colegas da turma, que eu nessa noite para dormir foi um caso complicado, foi aquela coisa, sabe, aquela ansiedade.
A ansiedade do espetáculo.
Do espetáculo.
De estar em palco.
É, essa emoção.
Ainda hoje tenho essa emoção?
Tenho.
Um bocadinho diferente, claro.
Tenho. E esse dia foi um dia também marcante em que eu senti, olha, eu senti tantas vibrações, sabe que estas coisas, nós que somos, e você já me apercebi que tem essa sensibilidade de estar em público, de estar com pessoas, de estar a sentirmos outras coisas, que a música nos transportam, a música e as artes nos transportam.
Tem-me acompanhado desde a minha nascença.
Claro, e é saudável.
Mas não toco música nenhuma.
Mas certamente interpreta e sente, e acabamos por estar todos envolvidos nesta. Claro, estamos todos envolvidos nesta esfera, e repare que nesse dia eu senti, eu ia fazer uma coisa simples, e depois daí por mim, não, eu vou fazer aqui uma homenagem ao Sá de Miranda, porque se calhar mais ninguém teve a coragem de cá vir.
Eu achei interessantíssimo essa...
Aquilo foi uma rebeldia.
Eu não vi nada, entende? Só vi a sua fotografia, que está o Sá de Miranda vazio e está a tocar no piano. É isso, não é?
Sim. Repare que depois a doutora Maria José fez uma chamada para aí uma hora depois, a puxar-me as orelhas, e bem, ela dizia, mó Pedro, ó rapaz... Então nós estamos a fazer uma homenagem ao Sá de Miranda virtualmente, que eles fizeram, parece que fizeram uma viagem virtual e não sei quanto, e tu vais-nos fazer um espetáculo nesse dia, não sei das quantas. E o doutor Maria José, eu nem sabia que vocês estavam a fazer nada, ou seja, eu fiz aquilo um bocadinho com uma rebeldia, mas correu bem e foi
não
saudável.
Tinha público,
não tinha público, não. Aquilo foi, acabou por ser um espetáculo, toquei uma música, não é? E depois aquilo acabou por ser transmitido também e acabou por chegar a muitas pessoas, porque... Essas partilhas que eu fiz, não há nenhuma máquina por trás do Pedro. A única máquina que existe por trás do Pedro é a fé do Pedro, a garra e o querer fazer para chegar às pessoas. Não existe,
compreendo.
A máquina montada para estas coisas, mesmo o mundo artístico e todo o mundo de se projetar estas coisas no virtual, existem máquinas massivas a injetar uns eurozinhos. E o Pedro não esteve cá com essas coisas porque não temos para essas coisas, não é? Nem eu pretendo. Mas repare que acabei de fazer uma coisa com a minha autenticidade, com o meu querer chegar às pessoas e a emoção de ser 135 anos que não deveria ficar em claro, uma sala que recebe tantos artistas, uma
e
sala...
com a história que tem, não é?
E com a história e os tetos, eu estive uns largos minutos antes de tocar a música, de estar a ver aquilo que ainda não tinha visto, que aquelas pinturas que temos italianas, não é? De estilo italiano.
Exatamente, muito bonito aquele teto, não é?
Sim, estive a apreciar.
Eu também tenho uma pessoa da minha família muito lá para trás, para aí dos 135, que também andou por ali a pintar umas figuras daquelas, sabe? Portanto, e já quase, e a minha família já passou toda pelo Sá de Miranda, inclusive eu e as minhas filhas. Portanto, ou em contexto de escola, ou noutros contextos, a gente já por lá passou toda.
Muitas mãos a trabalhar aquela casa, não é?
É uma casa que merece todo o nosso carinho e em boa hora. A Câmara da Altura fez a aquisição de Sá de Miranda, porque foi realmente foi a melhor coisa que se podia ter feito, senão hoje que seria aquilo, não é?
Se tem sido
vendido para uns apartamentos idos. A gente não tinha ali aquela sala espetacular, lindíssima.
Para mim é a sala nobre da cidade.
Nós temos outros espaços.
Mas eu considero o Sá de Miranda, porque eu tenho já algumas passagens. Olha, para além de um espetáculo solidário que fiz lá com o David Martins na altura, eu penso que seria da ajuda do berço. Penso que seria. Fiz lá uma altura, cantei dois temas e também foi. correu muito bem. Entretanto, em 2017, e se calhar não sabe, mas eu fui convidado ou cantei com uma menina, uma voz fantástica da Ilha da Madeira, a Micaela Abreu, que ganhou o Got Talent também em 2016.
Sim, sim,
A Micaela interpretou, fez lá o trabalho dela, e depois acabei por cantar ali um tema com ela e mais dois temas a solo. E também correu muito bem. O Amor é Cuidar, as imagens que eu coloco no vídeo, também se calhar ainda não viu, mas vamos passar depois a seguir, não é?
Sim, sim, sim.
O Amor é Cuidar, eu fiz questão, e cheguei a falar com o Sr. Presidente da Câmara, fazia questão que fosse naquele piano, e gostaria que fosse também a partir daquela sala, e a entrada do tema do videoclipe está no Sá de Miranda. Depois a passagem é feita também na minha escola primária, e acabo por fazer uma homenagem à minha avó, que está com 87 anos, está neste momento acamada, e faço-lhe uma homenagem em vida a ela e à minha filha Margarida, que canta comigo também no final do refrão da música do Amor é Cuidar.
Muito bem.
E estas imagens, o Sá de Miranda está lá, porquê? Porque senti nesse dia em que fui lá cantar a Viana Cidade de Luz, senti a vontade de prestar uma homenagem à séria, ao Sá de Miranda, porque é a grande sala de espetáculos da nossa cidade.
Com certeza, está comprovadíssimo. E já agora, para se fazer justiça ao Sá de Miranda também, vamos ouvir o trecho que o Pedro trouxe para nos apresentar dessa tarde, penso. Foi na tarde,
sim,
foi durante
sim,
a tarde
sim,
que fez
sim,
isso.
Sim, sim.
E vamos aqui recordar, então, em breves minutos.
Histórias encantadas, a criança a recordar a magia de outros tempos e as canções de embalar. Carrossel de sonhos na palma da mão, os rostos risonhos, soldadinhos de cartão. Tens um mundo novo para descobrires, envolto em sonhos que te fazem sorrir. O amor é vida que nos faz recordar. Hoje cuido eu de ti, amanhã vais tu cuidar. Tempo que passei aqui, a força do vento nunca mais esqueci. Eram tempos livres, a correr e a saltar, os muros sem graus, sem pressas de alcançar. Tens um mundo novo para descobrir. Volto em sonhos que me fazem sorrir. O amor é vida que nos faz recordar. Hoje cuido eu de ti, amanhã vais tu. Faz recordar. Hoje cuido eu de ti, amanhã vais tu cuidar.
Usanças.
Retomando a nossa conversa anterior, aqui com o nosso convidado Pedro Correia, que gosta de falar das suas experiências, dizer que fala muito e que também faz umas coisas que lhe dá na Real Vineta. E eu acho isso muito bem, ainda não perdeu a irreverência dos bons belos anos, não é, antigos, da sua juventudezinha, porque o Pedro é um jovem, não é? Estou a falar com uma pessoa muito jovem, mas estou a falar daquela juventude dos, até aos 20, não é? Essa irreverência que a gente guarda um bocado para até hoje, concorda comigo?
Sim, isso é, eu considero isso saudável e saudável.
Eu acho que sim, é quase como o Herman dizer que nós temos uma criança dentro de nós e que temos de a guardar, não é? Temos de a preservar, é a mesma coisa. Estou inteiramente de acordo também. A música. Ser músico em Portugal é tão difícil ou é mais difícil ou parece-lhe menos do que no estrangeiro? O que é que acha? Do que conhece?
Repare que eu tenho o privilégio de ter uma profissão que me segura,
Me dá. Por isso mesmo é que estou a fazer a pergunta.
Claro, que eu não abdico dessa estrutura, porque pronto, eu estive... Por vezes eu tenho amigos que me desafiam a esta conversa. Eu digo-lhes que eu primeiro nasci, possivelmente, não tenho qualquer sombra de dúvidas, eu nasci músico, porque eu já cantarolava aos 2 anos de idade lá no pátio da minha avó, e entretanto o primeiro piano aos 5, 6 anos que eu tive contacto foi na casa da minha avó, tive os primeiros contactos. Eu nasci músico e entretanto depois com toda a vertente familiar, porque eu sou oriundo da banda dos Carvalhos, a antiga banda dos Carvalhos, que era gente também da minha família, e entretanto depois dei por mim a praticar desporto, que tive também o privilégio também de praticar desporto na minha terra. Fui atleta do CAM, do Centro de Atletismo de Mazarevos, onde tive contactos ao mais alto nível, que eu cheguei a competir com o nosso campeão do mundo do triplo salto, com o Nelson Ebra. Tive esse privilégio.
Muito bem.
Eu na altura dizia que não era o 5º melhor português, era o 4º melhor português, porque o Nelson ainda era da Costa do Marfim. Ainda cheguei também a estrear, por assim dizer, a nossa pista Manuela Machado. Cheguei a ter esses contactos também, que isso também foi uma aprendizagem. O primeiro contacto tipo com uma guitarra também foi no Inatel do Oeiras, num Olímpico jovem. Também nesta irreverência, nesta rebeldia do ser jovem, desta coisa. Porque repara uma coisa, irmos representar a seleção de Viana também nestas idades, já era uma... Era um louvor.
Era uma nossa em África, não
era? Era, completamente.
Havia logo um destaque. E então, a questão da música...
E a música também, nessa fase, também tive esse contacto e comecei a tocar. A primeira música que cantei à guitarra nesse Ninata Loeiras foi O Homem do Leme. E pronto, e daí nunca mais perdi este... Ou seja, tudo, em todos os contextos onde eu estava, a música vinha sempre comigo, ou estava, percebe?
Eu deixo sempre as ilhas, presente,
claro,
não é?
Eu tive o privilégio de quando termino a minha formação, de ser convidado para ir trabalhar para as Ilhas Canárias, para um hotel em Gran Canária, e a música andou sempre comigo a reboque, no sentido que foi ela sempre que me puxou para a minha terra. Porque o diretor do hotel, do lado do hospital, dizia: Pedro, porquê é que vais embora tão cedo? A gente está a gostar do teu trabalho, achas que não estás a ganhar bem, temos-te remunerado de outra forma. Eu não, olha, eu tenho a minha família, claro, que é um pilar que eu pretendo dar continuidade e que pretendo gerar, não é ter a minha família, criar a minha família, e depois tenho aqui uma coisa muito, muito grande que me leva a ir para a minha terra, que é a música, em que eu preciso sentir lá as coisas, escrever lá as coisas, porque à distância as coisas não funcionam
da mesma forma. Exatamente.
E pronto, e olha, acabo por estar aqui nesta dualidade e agora aí
saudável. Que
interessa. E direcionando um bocadinho para a pergunta que me fez. Não é, eu não sei como é que se consegue, não é? Viver das artes.
Sim, das artes,
porque repare que e ouvimos os testemunhos de quem tem coragem, porque não está vendida nada, nem está preso, e tem coragem de vir para a televisão e dizer, não é, que a nossa é Ministério da Cultura e que todos estes apoios são tudo coisas fictícias e tudo muito para o bote, porque repare que os apoios são nulos ou inexistentes, porque não temos, primeiro que não temos, se calhar, eu acredito que nós portugueses damos valor e sabemos interpretar e sentimos e percebemos que nos faz falta a música, faz-nos falta as artes para sermos pessoas mais felizes, pessoas mais construídas.
Não é possível viver sem isso.
Eu acredito que não, mas eu não quero só estar a puxar a brasa à minha sardinha.
Sim, mas repare, não é possível viver sem arte em geral. É o conteúdo mais valioso da vida, não é?
Em que a gente consegue
ultrapassar algumas barreiras até.
E sermos mais criativos, e sermos mais audazes.
Sim, sim, com certeza.
Repare numa criança que pratica desporto, um bom aluno, pratica desporto, estuda piano, um instrumento qualquer, aquela criança vai desenvolver-se de uma forma cognitiva, social, porque
com mais base.
Com mais base. Depois isto temos, não é, o desporto, a música, isto obriga-nos a estar em sociedade.
Sim, sim, sim.
Obriga-nos a partilha, obriga-nos a estar, obriga de uma forma saudável, a estarmos em contacto com várias gerações.
São os ensinamentos, não é, que se tiram daí e que a isso obriga.
Estamos,
que é ótimo, não é?
Estamos preparados para estar em todos os contextos de...
Até, em qualquer lado.
Em qualquer lado, em qualquer lado. E repare que mesmo em termos sociais e de conforto, porque eu uso a minha música, eu sou um privilegiado, Maurinda. Eu sinto-me muitas vezes um privilegiado e repare que um jovem da minha idade... Pronto, eu já estou aqui a entrar quase numa meia-idade, não é? Já estou aqui a quase...
Brinco comigo.
mas repare...
Quem me dera estar nessa meia-idade.
Repare que eu não sendo... Porque eu não me considero... Eu não me considero um grande músico, porque eu conheço gente muito, muito, muito boa à minha beira e muito melhores do que eu, mas ter o privilégio de receber chefes de Estado, como eu já tive a oportunidade de estar num hotel completamente fechado, e naquela noite saber que ia tocar para um chefe de Estado e não sabia quem era, só soube quando ele entrou na sala, de fazer festas privadas para mundos galácticos, e estamos a falar numa festa do Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando eu já tive a oportunidade de fazer, estar em contextos familiares, onde me apercebia a determinada altura que eu estava ali no meio de gente com muito poder de decisão do nosso país, e fazer festas da gente mais pobre da minha freguesia, que é de igual importância.
Com certeza.
Mas tudo são experiências marcantes na vida de um músico
sim.
e de um homem, percebe?
Porque, claro.
Porque a música completa-me como ser humano.
Eu acho que a música completa toda a gente.
Sim.
Muito, vocês sentem de outra maneira, provavelmente, porque são músicos.
Sim, assim,
mas o cidadão comum tem, a gente repara isso até pelas tendências das pessoas, da música que ouvem, daquilo que gostam, do que compram ou do que tiram da internet, não é?
Certo.
Nós
certo.
Sabemos perfeitamente qual é o gosto das pessoas e tal, mas... A música é realmente uma benesse que nós temos, um dom que nós temos também para ouvir e para escolher. Não escolhemos todos da mesma maneira, não gostamos todos do mesmo, felizmente.
Sim.
Senão isto também era uma amassada.
E ela é livre, a música é livre, porque existem
é claro,
tantos estilos
cada
musicais.
Cada um pode realmente ir por onde lhe der mais prazer, porque é isso que interessa, não é? A questão dos sentidos leva-nos a isso também, não é? Os nossos sentidos funcionam de acordo com as nossas preferências e com nós somos chamados para aquilo que nos cativa mais.
E muitas vezes somos não é? Estamos em contextos, como eu já estive, em contextos onde eu estava a interpretar ou a cantar para pessoas que estavam a precisar daquele estímulo positivo, como eu já tive.
Sim. E a gente nem imagina o que se passa na cabeça das pessoas
às vezes,
e o que uma música pode fazer, para melhor ou para pior até.
Sim, eu tenho já experiências marcantes nesse sentido.
E isso é complicado por vezes de resolver, quer dizer, muitas vezes acontecem coisas boas que a gente nem sabe que sem querer as proporcionou através da música, não é? Quando sente isso? Fica encostado à parede
sabe que para trás eu já para trás eu já fiz algumas reflexões ou a determinada altura questionava-me, não é? Tipo, havia na Cidade de Luz, tem uma história já imensa de amor, isto é uma história de amor. Havia na Cidade de Luz é uma história de amor, porque eu acabo por compor este tema dentro do nosso templo de Santa Luzia.
Uhum.
Esta letra estaria pré-escrita num dos ensaios de um evento que estaria, queria ser preparado, não é? E aconteceu no dia 13 de dezembro de 2015, dias antes, ou ali não é? há ali uma menina que senta à minha beira e que me pede para cantar aquela música. Uma menina que se chama Beatriz e que tem sido já cartaz de ela vestida de mordoma, de Viana do Castelo. Ela é filha de uns senhores, do senhor Vítor, e de uma senhora também que está ligada à Georgina, que está ligada também à Câmara Municipal de Viana. E entretanto, esta menina pede: "Oh, Pedro, estás a cantar tantas músicas, canta esta música." E eu começo a cantar, a menina começa a cantar comigo, eu, a determinada altura, comecei-me a sentir arrepiado. E pá, o que é que isto? E pá, isto é a minha voz, com a voz desta menina, isto fica qualquer coisa de magnífico,
coisas.
De magnífico. E depois, entretanto, as pessoas que estavam à nossa volta começaram-se a perceber que estávamos ali a fazer alguma coisa diferente.
Claro.
E vem tudo. E repare que isto não foi feito num sítio qualquer, foi dentro do templo, com a Nossa Senhora de Fátima nas minhas costas e com o quadro, Santa Luzia tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus
Sim.
no templo à esquerda. Ele agora acho que foi retirado.
Acho que foi retirado.
Deve estar guardado.
Passei lá outro dia, não me lembro de ver.
Mas foi feito num sítio especial. E eu acredito que isto é uma mensagem para chegar a Viana. Esta música é sentida pelos vianenses e é sentida pelo estrangeiro. E por pessoas de outros idiomas em que ouvem a música, esta música passa-lhes qualquer coisa, não é? Claro que, acima de tudo, para mim é uma música de fé. Eu, quando a lancei, foi numa tentativa e num pedido que eu fiz interior de nos trazer dias melhores, porque a grande, não é? Santa Luzia foi construída numa altura em que estávamos aqui debaixo de uma pandemia.
Uma coisa parecida, não é? que abalou muito a cidade e que ainda se faz a peregrinação por causa dessa situação. Veja lá que tal não seria...
No mês de junho.
Tal não seria a situação, não é? Para as pessoas se agarrarem a tudo.
E 100 anos depois, não é? Estamos a falar aqui em mais ou menos 100 anos. 100
sim,
anos,
foi 1820, sim.
Pois, 100 anos, estamos aqui a viver o mesmo. Estamos a viver
verdade.
O mesmo e, portanto...
A situação é idêntica, não é?
É, estas coisas, sabe que a vida acaba, não é? A história acaba por, não é se repetir, mas se calhar as reflexões ou as chamadas de atenção.
Talvez
não é?
Mais.
Pois, acredito. Sabe que estas coisas, levando um bocadinho, porque já acabo por divagar aqui um bocadinho de onde me direcionou um bocadinho da pergunta que me fez ou daquilo que me fez pensar. As coisas que me vão acontecendo, eu hoje, aos 38 anos, eu tenho é que saber interpretar. Não é? Que se estou a fazer aquilo é porque alguém me está, alguém que, não é? Alguma coisa tem que fazer nesse
alguma
sentido.
Alguma coisa o impele, não é?
Exatamente.
Nesse
exatamente.
Sentido. Tem filhos? Não.
Tenho a Margarida.
Ah, sim, já falava.
Sim,
qual é
a Margarida
que falha a minha?
Está com 8 anos. Vai fazer
como
agora,
falámos
não?
De outras miúdas, já está
sim,
um pouco
sim, sim.
8 anos. Já toca algum instrumento?
A Margarida tenho o violino dela, que eu dei-lhe aos 6 anos de idade e que ela está numa fase ainda de aprendizagem, porque aos 8 anos eles agora têm, os miúdos agora têm uma grande dificuldade, que eu vejo que ser criança hoje é difícil, porque os pais querem que eles façam tudo. Entretanto, eles têm esta...
Tudo que eles não fizeram, não é?
Pois, a tecnologia que é uma grande...
Ajuda,
mas tem que ser muito bem digerida e tem que ser muito bem
mas
agilizada.
Mas cria mundos, não é?
Cria mundinhos, não é?
A sua filha já tem um mundinho dela, não
cria,
é?
Cria.
E a gente nem se apercebe, isso
é rápido. Tempo, e retira-lhes claro. Tempo. Porque nós, no nosso tempo, e a Laurinda ainda num tempo diferente
muito
do meu...
Muito mais atrás.
Tinha muito tempo para brincar.
Claro que sim.
Os meninos hoje têm uma excessiva carga horária de escola, não é? Porque a minha filha já tem muito mais tempo do que eu tive no meu tempo. Porque eu no meu tempo entrava às 9 da manhã e às 3 e um quarto, 15 e 30, já estava livre.
A Margarida não.
A Margarida
até
não.
Às 6, creio eu, 5 e meia.
Até às 5 e meia e depois, percebe? Estas coisas todas, depois agora temos os centros de estudos e estas coisas. Temos aqui uma grande oferta em que depois acho que é excessivo e vejo que...
De qualquer das formas, as atividades extracurriculares têm uma dimensão um pouco diferente da que tinham anteriormente, porque agora há realmente ali um período que vai até às 5h30, mas não podemos ocupá-lo com trabalhos de casa.
Pois, é outra coisa.
Ou eles ficam ali realmente para usufruir de coisas novas e diferentes. Ou então, se é para estarmos a fazer os trabalhos de casa para o dia seguinte, não vale a pena lá
sim,
estarem,
sim,
não é?
Sim, é um sistema extremamente...
Não pode ser, não é? Portanto, tudo isso é feito, penso eu, em função do desenvolvimento de cada um, das crianças como cidadãos, como agente da música, do desporto, há várias coisas. Agora a pintura, creio que também é, os trabalhos manuais, que também são importantíssimos. Mas, claro, por vezes há quem direcione para outros lados, isso é que está mal, não é?
Mas temos que libertar as nossas crianças de tanta carga matéria, não é?
Porque sim, é arrojado realmente.
Eu penso que será um bocadinho,
é sim.
Em algum ponto, massacrante, porque as crianças, repare que a aprendizagem de um instrumento, mesmo as artes, é de uma forma mais livre, mais salutar, em que eles vão chegar aos mesmos objetivos, em que eles vão partilhar. Porque hoje já percebo nos contextos, porque eu vou tentando estar mesmo a acompanhar a Margarida e agora porque pretendo estar muito mais, porque quero direcionar o meu futuro profissional muito para a saúde escolar, porque percebo-me de erros gravíssimos e agora o facto de ter acompanhado a Margarida em contexto virtual, apercebi-me de algumas coisas, não da professora dela, que é um anjo, mas de outras coisas com alguma gravidade. E repare que os meninos, acima de tudo, hoje precisam de muita partilha.
Sim, sim.
As crianças hoje estão, criamos, não é, um universo de muita competição. Não sei até que ponto é que isso será totalmente saudável.
Enfim. Enfim. E não, é complicado, é, tem toda a razão, porque eu também acho isso. Os miúdos começam desde cedo a competir, única e simplesmente. É nas notas, é nos cadernos, é nas das borrachas, é nas pastas, é nas roupas de marca.
É, isso não é nada
que
saudável.
Esse é outro problema, não é?
Isso não é nada saudável.
E depois, pronto, criamos uns seres que são extremamente...
E depois, se não têm, ficam frustrados.
Egocêntricos, não é?
É. E nós temos que refletir sobre isso e temos que perceber. E até nos desafiarmos um dia, mandarmos os meninos para a escola todos com a mesma marca, os pais passarem todos na Primark e comprarem lá a roupinha mais
não,
barata.
Não, mas... Mais simples ainda, sabe como é que isso acabava? Os meninos tinham uma bata para vestir à entrada da escola, já estava resolvido.
Sim, sim, mas temos que igualar
no
isto.
No meu tempo.
É, mas temos.
Não havia esse problema das marcas e das roupas, nem dos sapatos destes e daqueles, porque uma bata ou o uniforme dos colégios resolvia isto. Eu sei que isto é um bocado drástico que eu estou a dizer.
Mas o problema, Laurinda, sabe?
Mas acabaria neste momento por não resolver, mas, também parece.
Mas repare, não, mas está bem, essa sua reflexão parece-me bastante bem, mas repare que... Nós hoje apontámos muito para as crianças. Ainda estes dias eu ouvi aqui testemunhos estapafúrdios contra jovens, em que as imagens que eu vi de nada me chocaram.
Uhum.
Grandes, aglomerados de gente, e via-se 10 ou 15 aqui, outros 10 ali, nada, não é? E estamos uma sociedade que se estão a voltar uns contra os outros.
Não, nós estamos na era do sensacionalismo.
Vamos contar isto, assustar.
Amedrontar, o que é que os órgãos fazem? Os órgãos de comunicação geralmente amedrontam as pessoas. É a guerra à colar, morreram assim.
Eu espero que isto que nós estamos a falar que possa ir para o ar. Isto que nós estamos aqui a dizer que possa ir para o ar.
Mas
a comunicação social e o nosso governo, toda esta estrutura, eu acho que têm que refletir um bocadinho para dentro deles mesmos.
Uhum.
E têm que perceber que só dando a mão a este povo, porque senão nós daqui a... Repare que nós estamos em 2020. Daqui a 10 anos, já não estou a falar muito, daqui a 10 anos nós vamos andar aqui todos uns contra os outros, e eu já me apercebo de polícias, pessoas que deixaram de ser pessoas e logo mais viram polícias. Estamos a criticar...
Sim, sim, nós controlamos-nos todos uns aos outros.
A criticar,
o próprio Facebook é uma dessas peças valiosíssimas, não é?
O Facebook tem
podia
sido...
Podia ser usado de outra maneira.
Completamente.
Divertida até.
Divertida. Sabe que isto, qualquer coisa que nós às vezes possamos dizer aqui, de uma opinião livre, nós somos livres de dizer qualquer coisa, mas há logo ali alguém que vem já entra ali com maldade, entra ali com ódios.
Aí é que está o problema.
E alimentar ódios aqui nestes mundos.
É, nós estamos numa de alimentar ódios, é isso mesmo.
E é feio.
E as vinganças, porque... as coisas.
Mas para que é isso? Para quê?
Não há necessidade nenhuma, não leva a nada.
Mas completamente. Repare que as músicas que eu escrevo, a Viana é Cidade de Luz, uma música de fé, O Amor é Cuidar, é muito neste testemunho de cuidarmos uns dos outros, de estarmos aqui a cuidar uns dos outros. O Barco Avança, por exemplo, é um tema que eu escrevi em maio.
O seu trabalho está dividido por três...
Eu lancei agora três singles, mas estou a criar singles. Um trabalho. Estou a gravar o meu primeiro álbum, não é? Meu primeiro trabalho discográfico. Tenho depois o Somos Vida, Somos Amor, não somos um mero número, não somos só um número contribuinte, somos, não é? Até temos uma identidade
convém.
Própria. E tenho já, pois, convém. E tenho já aqui uma série de músicas que estou a trabalhá-las, mas, por exemplo, o barco Avança é a história, uma reflexão que eu faço do amor e do homem e da mulher, que nasce tudo. Da união do amor do homem e da mulher nasce tudo, nascem os filhos, nascem as famílias, nasce tudo. E acabo por escrever esse trabalho também de uma forma autêntica.
O ponto de partida,
ponto
não
de partida,
é?
Sim.
Uhum.
E também numa questão de fé, de acreditarmos que temos que avançar, ou seja, não é?
Acreditar
temos que avançar
no futuro, acima
claro,
de tudo,
claro,
não é?
Claro,
nós
dadas.
Próprios em primeiro lugar, que senão, com estas coisas
com
que a gente agora aqui falou...
E com honestidade, Laurinda, e
é
com
um
honestidade.
Problema.
E com honestidade, porque nós temos hoje um sistema... em que tudo tem que ser lucro, em que tudo tem que ser milhões, em que tudo tem que ser controlável.
Compreendo.
Até as políticas hoje são repugnantes, no sentido em que eu não me consigo identificar com nada, no sentido que eu primeiro não sou político, nem terei que ser, nem quero ser nunca, não defendo qualquer, percebe? Nada disso. Agora, hoje, o que se vive é perseguições massivas. E coisas extremamente fechadas, ambientes fechados, e não é salutar, não é saudável. E é isso que eu, enquanto
músico... Nós estamos todos de acordo.
Enquanto músico... Enquanto
todos
músico,
de acordo.
Enquanto músico, eu tenho que escrever para as pessoas.
Ora, nem mais. Autêntica. Sabe que, tal como a poesia, a música pode ser uma arma. Eu não estou aqui a fazer nenhum convencimento.
Sim, não, mas é muito
mas bem. É uma maneira de levar as pessoas a pensar. Esta arma é, entre
saudável,
aspas, não é?
Saudável, sem químicos.
Levar as pessoas a pensar, ter um bom texto de suporte, E contribuir para a melhoria das pessoas, melhoria da vida das pessoas, melhoria do mundo, não é?
Sim.
Eu penso que é isso das suas palavras que eu tirei.
As minhas palavras são as palavras de quem chega a mim já com muita experiência, porque eu vou ouvindo, não é? Como dizia há pouco, ouvindo gente com muitos anos destas coisas, que tenho esse privilégio. A minha cadeira é um
está
lugar
privilegiado. Está sempre apto a aprender,
sempre
não
aprender.
É? Sempre a aprender.
Até com as crianças, com os bebés. Os bebés já nos transmitem, não é?
É verdade. A gente, se quiser... Não falta por onde aprender. Olhe, Pedro, gostei imenso de falar consigo. Até porque a conversa derivou para tanto sítio.
Tínhamos
que não foi
aqui,
nada.
Tínhamos aqui horas
muito,
de...
Tínhamos muito que falar. Portanto, isto são apenas opiniões. Os Ansas é um programa de opinião também, em que as pessoas podem falar à vontade, sem ferir ninguém, essencialmente.
Sim,
isso é que é importante.
Sem guerras e
exatamente, isso deixamos para outros meios. E espero realmente que se dedique à sua profissão como quer, a tempo inteiro, e naquela especialidade que falou, que é
a
enfermagem na saúde infantil, não é?
Sim.
A saúde infantil. Que bem falta nos faz. E espero que continue a compor muito e a cantar ainda mais. E a vir aqui de vez em quando mostrar o que tem feito. Está
com
bem?
Todo o gosto. Obrigado, Laura, ainda pela
Foi
oportunidade.
Um gosto, sim.
Desejo muitas felicidades para o seu programa.
Muito obrigada.
E que acredito nesta liberdade de opinião e nesta. Porque vou sair também daqui muito mais construído com esta nossa conversa, porque não conhecia a Laura ainda e foi
ainda
um gosto.
Bem. Eu também não o conhecia, já é uma mais-valia.
E ficámos a conhecer, isso também é salutar, e desejar também à Rádio Geis também as minhas felicidades e obrigado pela oportunidade. E espero voltar-nos a ver dentro em breve.
Com certeza que sim, agora já nos conhecemos melhor, entenda-se, não é? Porque a gente passava na rua e não sabia por quem passava, agora não será assim. E com certeza que me vai dar notícias brevemente. E eu espero ouvir melhor de si.
Muito obrigado.
Quanto a nós, já sabe, sábado temos o lugar marcado à mesma hora. Fique bem.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.